Kickoff Talks BR. Connect, Learn, Share.
Olá, meu amigo, seja bem-vindo. Olá, minha amiga, seja bem-vinda. Esse é o episódio número 37 do Coffee Talks. É a nossa mesa número 37. E nós falamos aqui na 36 com o Thiago. Ele é o CEO do Grupo Regus aqui no Brasil. Foi uma história muito interessante de vida, inspiradora e também de muito aprendizado aí do mundo corporativo, das aventuras aí dele por toda essa jornada, foi muito interessante. Então, esse foi o episódio 36. Se você não ouviu ainda, por favor, volte o 36 e ouça. Eu sou o Fábio Correia, eu estou aqui em São Paulo e convido então o Luciano, como vocês já estão acostumados, está lá de Londres para fazer mais essa mesa aqui do Coffee Talks com a gente. Seja bem-vindo, Luciano.
Obrigado, Fábio. Seja muito bem-vindo, meu amigo. Muito bem-vinda, minha amiga. Hoje temos um convidado que vai nos levar a caminhos mais distantes. Ele é o Antônio Júnior, o Peregrino. Ele é especialista no assunto de peregrinação, tanto o caminho de Santiago de Compostela como outros, mas no paralelo a essas caminhadas, ele traz o tema aqui muito conectado com o Coffee Talks, falando de autoconhecimento. Ele é escritor, palestrante e também tem um podcast aí muito interessante. Antônio Júnior, seja muito bem-vindo ao Coffee Talks.
Muito obrigado, Fábio e Luciano, aí pelo convite. É uma grande honra estar participando desse podcast que eu já acompanho já há algum tempo. Desde que eu e o Fábio aí, nós nos cruzamos pelas salas do Clubhouse, a gente já se conectou pela proximidade, semelhança de interesses no assunto. Então, eu já conheço o trabalho do Coffee Talks e acho sensacional. Muito obrigado pelo convite, é uma grande honra.
Legal, muito legal ter você aqui com a gente. E já quero começar aqui, óbvio, perguntando aí sobre o assunto peregrinação. Como que apareceu na sua vida? É desde criança? É quando você ficou um pouco mais experiente na vida? Como que ele apareceu? Dá um overview aí para a gente entender um pouquinho melhor dessa sua jornada aí na peregrinação.
Pois então, começou, na verdade, em 2014. Em 2013, na verdade, eu comecei a pesquisar sobre alguma viagem que me trouxesse uma experiência de vida, que eu pudesse me reconectar ou conectar comigo mesmo. Na verdade, na época, eu achava que era uma conexão que eu precisava ter, e depois eu percebi que era uma reconexão, que eu tinha me afastado de muitas coisas, de muitos valores, a partir do momento que você vai, né, sendo introduzido aí no assunto do autoconhecimento. A minha esposa ficou grávida, em 2013 eu tive o nascimento do meu filho, e ali foi um divisor de águas na minha vida, como referência de uma pessoa que estava acabando de chegar aí nesse mundo nosso, eu imaginando, né, ser a referência desse menino que estava chegando, eu comecei a botar os meus valores em questionamento. Já não vivia um momento muito agradável em termos profissionais, já estava insatisfeito com a vida que eu estava levando e resolvi realmente buscar algumas respostas aí pela inquietação que o momento me trouxe. Fiquei muito, muito feliz com a gravidez, com a chegada dele, mas a responsabilidade de pai mexeu muito comigo. As pessoas falam que para o caminho de Santiago a gente ouve um chamado, né? O chamado ele geralmente chega quando as pessoas realmente estão procurando alguma coisa, estão procurando uma reconexão, uma busca, uma resposta, autoconhecimento qualquer, ou simplesmente também uma aventura, uma busca por conhecer lugares históricos, né? Culturais diferentes. E aí a gente fala que ouve-se o chamado. Eu não lembro exatamente onde foi, quando foi esse chamado que eu ouvi-se primeiro, mas quando eu vi, eu já estava pesquisando sobre o caminho de Santiago. Realizei esse caminho em 2014 pela primeira vez, e ali eu vi que poderia ser um caminho a ser explorado, não um caminho de Santiago em si, mas todo o universo peregrino, todo o universo da peregrinação, como um instrumento para o autoconhecimento, para a transformação pessoal. Eu sempre fui conectado à natureza, né? Sempre fui corredor, estava de caminhadas, já fiz muitas trilhas, né? Aqui no Brasil e inclusive fora também, mas esse universo da longa caminhada, da longa duração, né? Ela me trouxe aí alguns aprendizados, algumas vivências e experiências que fortaleceram muito a maneira como eu enxergo a busca pela essência, né? E foi aí que começou essa incansável busca por caminhar a pé. Eu falo que eu comecei a empreender a minha vida pessoal, em 2014. Quando chegou em 2016, no final de 2016, eu resolvi criar um projeto chamado Caminhos Peregrinos. E nesse projeto, a ideia é caminhar por 5 rotas sagradas no mundo, das principais rotas, variando cultura, religião, variando os aspectos geográficos também, que totalizam aí 5 mil quilômetros, mais de 5 mil quilômetros no final. E em 2017 eu parti para a minha segunda peregrinação para o Caminho de Santiago, andei 850 quilômetros, quando foi em 2018. Eu fiz a Via Frantígena na Itália, 1.100 quilômetros, e em 2019, em 2018 eu tive o nascimento do meu segundo filho, em 2019 eu pausei o projeto, em 2020 eu voltaria para fazer a Ilha de Shikoku no Japão, 1.400 quilômetros, a pandemia Nossa. Paralisou todo o processo, e a ideia ainda é esse ano, em 2021, em outubro, ir para o Japão para fazer essa rota dos 88 templos budistas, e as duas últimas rotas são a Marcha do Sal na Índia e o Caminho de Abraão no Oriente Médio. Então, eu busquei na peregrinação um instrumento de autoconhecimento, de transformação, aliado aí ao desafio, né? Porque, querendo ou não, é um desafio que te impõe restrições, te coloca muito fora da sua zona de conforto e te faz pensar muito na sua vida. Também mesclando aí culturas, filosofias, religiões e aspectos dos mais distintos para que eu pudesse vivenciar aí uma larga experiência em todo o projeto.
Nossa, muito interessante. Você falou aí, você foi falando, parece que nossa mente já vai, né? Mesmo eu que não fui, né? Já começa a imaginar como que é o caminho e, né, os lugares, as paisagens, as pessoas passando com aqueles bastões, não sei como é que chama ali, do peregrino ali. Nossa, muito, muito legal. Ouvindo você falar, realmente já a gente já consegue visualizar, né? Até. Uma coisa que eu queria te perguntar, Antônio, antes da gente aprofundar um pouco no tema, é assim: você falou, né? A gente parte por caminho, né, essas trilhas, em busca de alguma coisa, né, às vezes é em busca de si mesmo, né, de se achar, e você tem um momento numa caminhada longa, e ali nessa caminhada longa você vai passar por vários desafios, várias coisas novas, e vai conhecer pessoas também que estão também no mesmo momento, de repente, de vida. Tem as questões ali de valorizar o básico, eu imagino, né, porque você não está no conforto do seu lar, da sua casa, perto de família, e aí você passa por situações que você começa a valorizar o básico, né, um copo de água, enfim, né, o que seja, né. E aí eu queria te perguntar o seguinte: você teve contato, por exemplo, com outras culturas, né, você tem contato, até questão assim de alimentação, né, outras realidades e tal, né, mas ao mesmo tempo você tem contato com esse mundo externo que é ali que o caminho que vai te apresentando, mas ao mesmo tempo você está lá entrando em contato com o seu mundo interno, né? Porque você está lá, você reflete muito, você, né, de repente está na trilha, longas trilhas, né, aquelas retas, estou imaginando aqui, né? Você que está nos ouvindo aí também, né, deve estar imaginando, mas aí você tem isso, né? Você tem contato com o mundo externo ali de novidades, mas você acaba se reconectando com o mundo interno. Isso funciona meio que automático, a hora que você chega no caminho, começa a caminhar, e essas reflexões começam a vir, e essas interferências do mundo externo ali, que são diferentes do seu ambiente, começam a vir também, e aquilo te atinge de alguma forma diferente, que te faz refletir mais? Aprofunda um pouco, eu fiquei curioso, para falar a verdade, nesse aspecto.
Pois então, cada caminho tem características, vamos dizer assim, fisiológicas diferentes, né? Desgastes diferentes, história diferente, no meu caso, do meu projeto, religiões diferentes, filosofias diferentes, de culturas também. A caminhada, ela é, primeiramente, uma forma de você se conectar assim, com você mesmo, né? Uma meditação é uma forma de meditação ativa. Então, mesmo que seja uma caminhada no bairro, você acaba trazendo aí o seu corpo, o seu momento ali para aquele momento, para aquele agora, e acaba fazendo muito bem para a mente, né, para os pensamentos, para a criatividade e tudo mais. Quando você coloca os seus pés aí num itinerário, né, desses de longa distância, a própria caminhada de longa distância tem fases diferentes dentro dela. Você vai, você vai se introduzindo nessa jornada de maneira mais intensa com o passar do tempo e, querendo ou não, isso mexe de certa forma com você, com o seu interior. É importante que você, independente da sua busca inicial, seja ela para o autoconhecimento, seja ela religiosa, seja ela de promessa ou qualquer coisa dessa natureza, assim como uma atividade física ou uma aventura ou um passeio por uma cultura diferente, quando você vai para uma peregrinação, é importante demais que você vá com a mente e o coração aberto. Para quê? Para que você deixe realmente essa interação entre você e o meio acontecer. Existem muitas histórias dentro da história do caminho. E essas histórias, desde a misticidade, das lendas, da história de outros peregrinos, como também as histórias que você vai vivenciar ali dentro. os desafios que são só seus e a maneira como você vai enxergar o caminho. O que, que acontece? Quando a gente vai, o caminho, por exemplo, vou dar dois exemplos de dois itinerários cristãos que são semelhantes, que é a Via Francigena na Itália. Eu fiz da divisa da Suíça, ela começa na Inglaterra, mas eu fiz na divisa com a Suíça para Roma, né, para o Vaticano, e são 1.100 quilômetros. E eu fiz o caminho de Santiago, que sai da França, em Saint-Jean-Pied-de-Port, fui até Santiago de Compostela, onde são 850 quilômetros. São características muito diferentes, um caminho do outro. Apesar de serem itinerários cristãos, apesar de serem igrejas cristãs, os santos, né, tudo ali. Então, mas você tem ali dois aspectos externos muito diferentes. Primeiro, porque o caminho de Santiago já existe já uma história de mudança de comportamento do peregrino. Então, quando você começa a pesquisar sobre o caminho, você começa a se envolver naturalmente com as histórias dos outros peregrinos. E o caminho de Santiago é muito percorrido, né? Não vamos contar 2020, que foi um ano pandêmico, 4 mil pessoas fizeram, mas naturalmente são 350 mil pessoas por ano do mundo inteiro. Então você tem ali constantemente um contato com o peregrino, com uma história de diferente nacionalidade, de diferente tipo social, né? E que está vivendo ali uma busca que, por mais que não seja sua, igual a sua, é uma busca dele e que te coloca no mesmo patamar de buscador, de pessoa que está ali vivendo na simplicidade do caminho em busca de algo. E então você tem essa troca que é muito válida, né? com as histórias de superação, o do porquê ou dos porquês, né? que os outros peregrinos estão, e diferentemente da Via Francigena. Na Via Francigena foi um caminho solitário. 80% do tempo eu caminhei sozinho. Então, a minha companhia foi quem mais foi acessada pelos passos que eu estava dando. Então, é diferente isso. Quando você está no meio onde você tem uma troca, né, de pessoas com objetivos similares, você acaba se relacionando mais com o meio e o meio interfere muito na sua jornada interior. E quando você está em um caminho mais solitário, você mesmo dita e os seus pensamentos mesmo vão ditando tudo aquilo que vai acontecendo, é lógico, integrado ali, uma paisagem bonita, umas cidades legais que você vai atravessando no caminho e tudo mais. Bom, diante disso, você está dentro de uma peregrinação que tem três fases, né? A primeira fase é uma fase física, né? Aquela que você começa a sentir dores musculares, as bolhas começam a aparecer, o cansaço físico de caminhar um dia após o outro, é um desafio físico. Você não vai na padaria buscar pão, você vai andar 20, 30, 40 quilômetros por dia, dependendo da programação do plano que você fizer. Uhum. Então, é um desgaste muito físico. E ali você começa a questionar, né, o porquê que você está indo, o porquê que você precisa daquilo. A partir do momento que o seu corpo começa a ficar no automático, ou seja, você começa a acostumar, as dores começam a serem aliviadas, você começa a entrar no âmbito mental. Eu falo que você controla ali o seu corpo num automático e você acaba dando também asas aos seus pensamentos. Porque aí você começa a pensar um monte de coisas e nesse pensamento de um monte de coisas você começa a visitar ou revisitar alguns assuntos, alguns conteúdos aí, que às vezes eles são conteúdos que incomodam. Algumas buscas que você tem. Eu falo que esse momento é uma grande oportunidade, é onde o self abre a porta para a entrada de alguns fantasmas na sua vida e que você tem que, né, lidar com aquilo para ter ganho de consciência. Sem isso, você não tem um ganho de consciência. Então, ali, você é mais ou menos bagunça mesmo. É como se estivesse fazendo uma faxina de guarda-roupa, você tira tudo lá de dentro e aí você escolhe, ou vai tentando escolher, né, o que volta para o guarda-roupa seu, que é a sua, né, sua consciência, em lugares de uso que estrategicamente fazem sentido e podem ser visitados aí a todo momento. Outras lembranças que vão ser guardadas no guarda-roupa também, mas em cantinhos estratégicos que ficam escondidos ali, mas que merecem ser guardados com muito carinho, e tem coisas que você precisa descartar da sua vida. Você precisa tirar os fardos que às vezes pesa o seu cotidiano, a sua vida, né? E aí, quando você começa a lidar bem com isso, e a mochila é um fator importante, porque ali você lida com o essencial na sua caminhada, que tudo que você precisa tem que caber dentro da sua mochila e você tem que aguentar a carregá-la, né? Então tem essa analogia também. E a partir do momento que você vai controlando a sua ansiedade, a sua mente ali naquela caminhada, você começa a ser muito mais contemplativo, começa a ter muito mais conexão com o espaço e com tudo que você está vivendo ali. A gente chama essa terceira fase da fase da espiritualização. E é nessa fase que é onde você começa a aquietar a sua mente e realmente começa a usufruir do momento presente, daquilo que você está vivendo no momento, dentro da jornada. E isso é um processo que você tem que levar para a vida, né? Você tem que trazer para cá e tudo aquilo que você vivencia ali num ambiente onde você não tem interferência externa, você não tem boletos ali te enchendo o saco, você está longe da família, o trabalho, você está ausente. Quer dizer, você está num ambiente onde você precisa caminhar, comer, dormir, saber onde você vai dormir, onde você vai comer e quantos quilômetros você vai andar. Você está mais apto a poder lidar com as suas questões internas, né? E conhecer mais de você mesmo. E quando você vem para cá, você tem que deixar que muitas dessas coisas permaneçam, né? Para que você tenha esse ganho, né? Na sua vida cotidiana, né? Na sua vida normal, vamos dizer, a sua vida real aqui. Mas é lógico, quando você volta, as loucuras voltam com tudo para cima da gente, parece que vira uma avalanche de coisas, mas a cada peregrinação é um processo de ganho de consciência.
É bem interessante, né? Deve ser uma experiência incrível. E eu achei bem legal o caminho que você falou, que praticamente 80% do tempo, né, você vai com você mesmo, né? Muitas pessoas, talvez, quando pensam em fazer esse caminho, que não tem muita informação, ela pensa que a preparação dela vai ser só física, né? Porque é uma pessoa que talvez não tenha o conhecimento. Mas a gente, né, que está mais inteirado, eu gosto muito do assunto mente, a gente fala bastante aqui também no podcast, e eu achei sensacional o que você falou, porque eu faço muita meditação, e essa seria, acho que, uma grande oportunidade para eu me aprofundar ainda mais na meditação, né? Porque todo momento ali você controlando, né? Você disse que vão ter dias que você vai ter dores, a mochila vai estar pesada, mas como em todas as coisas da nossa vida, o que vai comandar é a sua mente, né? O que você colocar na sua mente, ela vai aceitar, e aí você vai conseguir partir para o próximo dia, o próximo, e assim vai. Agora, fiquei com uma curiosidade aqui. Provavelmente teve algum dos caminhos que você fez que em algum momento, por algum motivo, você pensou em desistir. Ou alguém que estava com você ali no grupo pensou em desistir. Eu queria saber, assim, se teve, né, essa situação, e o que você fez para falar, não, eu tenho um objetivo aqui, vou continuar. O que você colocou na sua mente ali para manter esse caminho? Porque, na verdade, esse ensinamento pode ajudar muitas pessoas aí, na verdade, em vários assuntos, né? Então, tem um objetivo, seguir. Então, tem alguma coisa que você consegue lembrar aí para compartilhar com a gente?
Eu vou contar duas histórias. Eu vou trazer duas histórias aqui que eu acho que vai mostrar bem o que você perguntou. Primeiro, eu faço minhas caminhadas sozinho, então é uma briga constante eu comigo mesmo. Eu não tenho que, tenho que esperar um amigo meu, eu tenho que, posso desistir porque eu estou com ele. Não, sou eu. E a minha mochila. É lógico que a gente, no Caminho de Santiago, a gente faz amigos, né? E eu vi pessoas desistindo. Mas o que acontece? Principalmente na parte física ali, no início da caminhada e depois, quando você começa também a ficar bem perturbado na questão mental, né? Você começa a ficar mais ansioso, aflito, você começa a viver muito o futuro, você começa a viver o futuro da seguinte forma: será que eu vou conseguir? Será que eu vou dar conta disso? Será que eu vou ter que voltar para casa e falar que eu não consegui chegar no final? Como é que vai ser isso? Então, a gente começa a sair do nosso presente e viver demais um hipotético futuro de fracasso. Isso é normal, né, no dia a dia das pessoas. A gente, em qualquer meio que a gente está se metendo, um projeto que a gente está tirando do papel, uma nova construção de uma nova fase da vida, a gente começa a se perguntar muito: será que eu vou dar conta? Será que vai dar certo? Será que eu não... Minha mente, ela joga contra, cara. Ela joga contra. Para você ter uma ideia, não sai da minha cabeça. Eu vou contar três historinhas rapidinho.
Claro, por favor.
Sai com o itinerário pronto. E aí, o que acontece? Quando eu estou nessa colisão, né, de vou ou não vou conseguir, a mente começa a falar assim: vai de trem até 2-3 dias na frente que você ia dormir. Aí você para, descansa. Quando chegar esse dia que você tem que sair, você já descansou, já recuperou essas dores todas que você está sentindo, já tratou essas bolhas que você teve. E aí você continua, ninguém vai saber. Cara, eu tô sozinho. É a primeira coisa, cara, a mente, a primeira oportunidade que ela tem de te colocar na zona de conforto de novo, ela quer te colocar na zona de conforto. O conforto é uma zona conhecida da mente. A mente gosta de acessar coisas fáceis, gosta de acessar coisas simples. E o simples é, cara, fica quieto, velho. Tá doendo, você tá desgastado, você tá com problema, fica quieto. Então, e aconteceu isso também numa outra peregrinação que eu fiz para Aparecida. Eu saí da porta da minha casa, um projeto chama Entre Casas, saí da porta da minha casa e fui para casa de Nossa Senhora Aparecida, 300 e poucos quilômetros. Cara, eu nunca passei tanto aperto com tanta montanha de Minas Gerais, com peso nas costas e um sol escaldante. Eu tava a 70 quilômetros da minha casa.
Mas era 350 só, Antônio, pô.
Um pouquinho. porque no mundo peregrino...
Vou ter que pagar 350, eu vou pegar o trem lá até o quilômetro 330 e ando os últimos 20.
Tomado a 700, 900, 1.100, né? Então, acabou, foram 300 quilômetros, e eu estava a 70 quilômetros da minha casa, eu comecei a ter muito problema. Era simples pegar o telefone e falar assim, ô Carla, com a minha esposa, pega o carro e vem me buscar, bicho. Eu tive febre, eu tive insolação muito brava, eu tive que pausar um dia numa cidade que está a 70, 80 quilômetros aqui, porque para recuperar. E era muito simples pegar o telefone e falar, cara, vem aqui, me pega, que daqui a 15 dias eu faço de novo. Daqui a uma semana eu faço de novo. Eu estou aqui, eu não estou na Espanha, que eu tenho que esperar, voltar para o lugar, pegar o voo de volta. Não, eu estou a 70 quilômetros. E aí, o que eu faço, geralmente, nessas ocasiões, né, quando começa a perturbar muito? Eu tenho sempre um acordo comigo mesmo ou com outros. Por exemplo, nessa caminhada que eu estava a 70 quilômetros aqui, era uma caminhada solidária. Então, cada 50 quilômetros que eu caminhava, uma empresa ia depositar um valor dentro de uma conta de vaquinha, que estava ali disputando com os meus seguidores, depositando também, fazendo doações para duas entidades. Então, eu não podia parar ali por eles, entendeu? Cara, tem outras pessoas dependendo disso. Tem outras pessoas que eu vou fazer diferença para caralho se eu continuar a caminhar. E por isso foi uma das motivações. Eu fiz acordos comigo, primeiro com os meus valores, eu combinei isso. É lógico que se chegasse no limite, eu entendesse que não tinha condições, não tem como, aborta, claro. Porque senão ia fazer mal para mim. Para minha saúde. Mas a gente consegue entender que, passando ali no limite, alguns problemas, você consegue contornar justamente com o próprio autoconhecimento que eu acabei adquirindo também em todos esses anos. Então, fazer esse pacto com essas entidades, para mim, foi, sim, primordial. Né? Foi um diferencial mesmo. E na Itália, o que aconteceu na Itália? Na Itália, não. Nos outros caminhos lá do meu projeto. Eu tenho o meu Strava. Eu coloco o QR Code da minha rota. Então, eu tenho que caminhar nela. Porque eu tenho que ter onde eu andei. Se eu pulo para o trem, eu não tenho 2 dias, 3 dias da minha rota. Eu não consigo comprovar que eu fiz.
Não dá para roubar.
Entendeu? Então, já me coloco. O livro que eu publico tem as rotas. Meu trajeto. Então, na mesma hora que a mente vem querendo te sacanear, porra, cara, pega 2, 3 dias de descanso lá na frente, pega o trenzão aqui, em 1h30, 2 horas de trem, você tá lá, você vai demorar 3 dias para chegar lá. Aí você pega um hotelzinho bacana, ar-condicionado, banheirinho legal, descansa esses 3 dias, depois você continua. São 35 dias, o que são 3 dias no meio de 35? Aí, na mesma hora, você já vem com outro. Bicho, não. Eu tenho que fazer a rota. A rota, eu tenho que publicar a rota. Então, esse plano B que você está me sugerindo, ele é totalmente furado. Então, assim, é uma briga que você tem com a mente dela, né? Com a sua própria mente. E a terceira história, que eu contei as duas, mas a terceira história é como que isso muda, como que esse parâmetro muda a partir do momento que você vai passando por aquelas fases da caminhada. E isso é um tormento, vamos falar, mental, de boicote, que acontece mais no início. Eu fiz a Via Francigena em 35 dias e o Caminho de Santiago em 28. Na Itália, os primeiros dias da caminhada, era uma região muito montanhosa, o Vale da Aosta, divisa com a Suíça, onde tem o Mont Blanc. Aí é muito montanha, gelo, pau. Quer dizer, é de difícil altimetria. Ou seja, desgaste físico elevado, né? Muita subida, né? Descida, eu com 18 quilos nas costas. Chegou no quarto, quinto dia, primeiro eu já fiquei mal na véspera, que eu fiquei assustado por causa da neve, me deu ali um mal-estar, uma diarreia e tal, atrasei meio dia, começar de manhã, resolvi começar de tarde para me hidratar melhor, não estava bem, e aí eu tive que compensar esse meio dia. E aí, no quinto dia, mais ou menos, eu comecei a sentir muito desgaste físico, muito. Chegou no sexto dia, no sétimo dia, cara, eu tava muito acabado fisicamente. E aí eu pensei, puta merda, velho, eu tô no sétimo dia, faltam 28. É como se hoje eu estivesse chegando em Saint-Jean-Pied-de-Port para começar o Caminho de Santiago. Então hoje eu vou começar, é como se eu fosse começar o Caminho de Santiago e eu já tô estrupício. Como é que vai ser? Aí começa aquela mentalidade contra. Você não vai dar conta. E aí eu falei, meu Deus, como é que eu vou fazer? E aí foi aquela coisa, a gente divide a jornada em etapas, a gente vence etapa por etapa. Então, se a gente está muito ansioso com o excesso do futuro, a gente pega todo aquele objetivo central que você tem, que o meu objetivo central é chegar no Vaticano, mas principalmente é viver cada etapa do projeto, do trajeto, né? Viver o hoje ali, as experiências que estão sendo vividas, mas com o meu objetivo final lá, eu pego e fatio isso e vou fatiando. E aí eu consigo ir por micro vitórias. A cada dia, uma micro vitória. A cada passo, a cada vilarejo, eu percorri ao todo, nos dois caminhos, mais de 400 entre cidades e vilarejos. Mais de 400. Então, cada um é uma vitória. A cada hora que você para num e compra uma água para você beber, é uma vitória. Então, comemorar as pequenas vitórias. E aí, cara, foi 7º dia, 10º dia, 20º dia, 25º dia, 28º dia, e aí qual foi a pergunta que eu me fiz? Se fosse hoje, o caminho de Santiago estava acabando. E aí eu agradeci por ter mais 7. Eu falei, cara, ainda bom que eu tenho mais 7 dias aqui. Então, esses 7 dias, hoje, para mim, fazem total diferença, porque eu estou vivendo aqui um momento de pura felicidade, que eu não quero que acabe. Então, ali eu já estava na fase da espiritualização, que eu estava comemorando cada coisa que eu estava vivendo. Eu tirava fotos no meu livro fotográfico, eu tiro foto, eu faço as filmagens, eu me delicio com cada pausa. No início você fica debatendo cabeça, pô, tem que parar para filmar, cara, nossa, eu tô querendo caminhar, a mochila já faz parte do corpo, nossa, tirar a mochila agora, velho. Depois tudo flui com muita leveza, com muita naturalidade, e cada minuto que você tá ali é único. Eu falei, cara, puta que pariu, eu só tenho para agradecer que eu tenho mais 7 dias pela frente. Você entendeu qual que foi a mudança do início pro final? É a gente saber lidar com os nossos tormentos, com os boicotes, com o auto-boicote, é saber dividir o objetivo central em etapas, comemorar cada vitória que você tem, cada fase que você cumpre, seja um dia de caminhada, ou seja um gole de água que você está bebendo. Você falou aí, né, dá valor. Cara, a água é tudo. Então, você dá muito valor na água, principalmente quando você está num lugar onde a distância é longa, de um vilarejo, e você, a sua água acabou, esquentou pra caramba, e não tem uma fonte potável, coisa que tem muito lá. É o que eu passei aqui em Aparecida, não tinha. Cara, você fica assim, cara, eu dava tudo por um copo d'água. E aí você fala, cara, tanta coisa no nosso dia a dia é similar ao copo d'água que a gente não dá atenção. Entendeu? Então, o copo d'água é simplesmente um objeto de sobrevivência numa caminhada. E ele é muito farto no nosso dia a dia. Mas, se você trouxer o copo d'água, a analogia do copo d'água, para outras coisas que às vezes nem fazem parte da sua caminhada, mas no seu dia a dia faz, e que é extremamente importante para a sua vida, e você não dá atenção, você começa a descobrir um monte de coisa, cara. E aí você começa a valorizar pequenas coisas na sua vida. E aí a gente deixa de estar querendo demais o que está lá na frente e passa a curtir demais o que está ao nosso alcance, à nossa disposição, de maneira farta, de maneira próxima, né? E é isso que é felicidade, cara. É a gente estar curtindo aí o dia a dia com tudo que a gente tem e não ficar sofrendo por algo que a gente não tem e que a gente não sabe nem se vai conseguir lá na frente.
Nossa, muito bom. Foi uma aula, hein? Essas histórias aí foram muito boas. Queria te perguntar mais um monte de história aqui. Pena que nosso tempo...
Se eu quiser falar mais, corta, galera. Pode cortar.
Nós vamos perguntar essas histórias em outros episódios, porque você é uma pessoa que é super bem-vinda aqui. O convite vai permanecer e nós vamos marcar outro episódio, sim. Bom, eu tenho muita coisa para falar aqui e muitas perguntas também até, mas eu queria só fazer uma pergunta assim mais que vem mais de encontro assim até o que você falou, né? Que você já falou muita coisa sobre isso, mas eu preciso ir até o caminho de Santiago ou até o outro lá da Itália ou qualquer que seja para eu ser um verdadeiro peregrino, ou eu posso ter um olhar de repente na minha vida de um peregrino sem ir ao caminho? Eu consigo? Você já falou muita coisa aí que já dá meio que a resposta, né? Mas agora, assim, na prática, eu, Fábio, nossa, eu gostaria de estar, mas eu não tenho condição, não posso, não tenho condição financeira, enfim, não tenho acesso. Como que eu conseguiria, ou eu consigo ser um peregrino da vida, vamos dizer assim, não sei se é isso o tema, ou a pergunta, mas assim, a palavra que eu posso usar, mas consigo ser um peregrino sem ir até o caminho?
Bom, vamos lá, vamos buscar na origem da palavra peregrino, que significa por agros, né? É sair de um lugar por agros, ou seja, pelos campos e ir de um local para outro. Legal. Então, se você não faz, né, uma trajetória, um trajeto pelos campos, pelos agros, na prática, você não é um peregrino. Você pode, não precisa ir para Santiago de Compostela. Você pode sair da sua casa e caminhar, né, pelas estradas de terra, pelos asfaltos, pelas trilhas, e sair de um local para o outro local e botar ali a sua mochila nas costas, dar um passo atrás do outro, passar por uma ou duas, 10, 100 cidades, ou caminhar 20, 30, 50 quilômetros. Quanto mais você caminha, mais você passa por aquelas fases que eu falei anteriormente, e aí sim, você é um peregrino, né? Mas o ganho de consciência que você ganha peregrinando, você pode ter em inúmeras outras coisas. É, eu utilizo a peregrinação como instrumento. Eu vi que o Luciano é um meditador. Ele tem um ganho de experiência, de ganho de consciência dele através da meditação. E ele faz a meditação de forma constante, de forma gradual, de ir sempre buscando novas nuances. Ele até falou, olha, para mim seria até interessante um trajeto da Via Frantígena mais solitário para eu poder fazer meditações nesses lugares. Tal, pra, ou seja, você quer dar um passo além do que você tem feito hoje, foi o seu modo. Isso. De buscar ganho. É, tem pessoas que buscam terapia, fazem sessões de terapia semanais, e ali ele está conversando com o terapeuta, buscando esse ganho de consciência. E o que eu uso é a peregrinação. A peregrinação, caminhar naturalmente já faz um bem enorme para a pessoa, mas a pessoa se falar, não quero caminhar. Tudo bem, você não precisa entrar no mundo peregrino nem de um caminhante, mas busca dentro do seu universo algo que vai te trazer ganho de consciência, que vai te dar a oportunidade de vivenciar histórias como, não como a minha, mas histórias para você que te fazem aí fazer analogias, ter grandes aprendizados ou pequenos aprendizados, ou simplesmente pequenos insights que te falam assim, cara, eu nunca pensei nisso, velho. Então pode ser um monte de coisa. Então você não precisa ser um peregrino para ter ganho de consciência, tem outros muitos instrumentos. Mas para ser um peregrino mesmo de caminhada, aí você tem que caminhar. Se você é um nadador, você tem que nadar.
Ele queria ser um peregrino andando ali da casa dele até a padaria, já faz uma meditação no caminho.
O Google Maps, né? Ele traça a rota lá no computador e vai para o ponto B.
É isso aí. Ô, Antônio, no episódio a gente sempre passa um exercício bem simples para o nosso ouvinte relacionado ao tema, né, que a gente está falando. E eu queria, se você tem algum, por exemplo, você leva os grupos, né, para peregrinação. Tem algum exercício que você passa para eles fazerem, sem ser exercício físico, né? Mais de mentalidade, assim, que você passa para eles antes da peregrinação, que o nosso ouvinte poderia utilizar no dia a dia, ou de repente algum problema que ele tem na vida? Tem alguma coisa que você indica para os seus grupos?
Não, então. Na verdade, eu teria um grupo agora para setembro, mas eu nunca levei o grupo, né? Meu primeiro grupo agora seria em setembro, 18 de setembro a gente embarcaria. Né? Isso se eu fosse para o Japão agora em maio, mas o meu projeto já está estruturado. E, na verdade, o que eu, né, pretendia e pretendo fazer ainda, que o grupo vai ser para abril do ano que vem, falar exatamente sobre essas coisas que eu falei anteriormente. Olha, gente, hoje você tem mais um desafio, hoje você tem mais uma vitória aí a ser conquistada. Você não tem que pensar lá no seu destino final, você vai ver muitas coisas aqui, né, durante o seu dia, passar por muitas construções diferentes do que você está acostumado, vai estar vendo uma paisagem muito interessante que muda de região para região nesses itinerários aí que eu percorri. Então, assim, mas eu ia fazer mais uma apresentação motivacional de como chegar no objetivo final, dividindo em etapas, não sofrendo pelo fim, e sim curtindo o meio. Quando a gente acorda na manhã, a gente tem aí inúmeras atividades durante o dia. Atividades que você tem habitualmente e atividades que surgem. Atividades que você consegue resolver e atividades que você não consegue resolver. E o que você tem que fazer? Você tem que sempre focar naquilo que você tem controle. Então não adianta você ficar sofrendo durante o dia se você tem planejamento aí para fazer algo a céu aberto e amanhece chovendo. Você não tem absolutamente como mudar o cenário da chuva. Na Via Frantígena aconteceu isso comigo. Eu saí daqui para ir fazer peregrinação, passando por 6 regiões da Itália, mas antes de ir, 6 belíssimas. Mas antes de ir, eu tinha preferência pela Toscana. E você vê aqueles fundos de tela, né, com aquelas colinas, aquelas árvores, aquele céu de entardecer laranjado, azul. E aí, aquilo, eu falei, cara, no meu livro aquilo vai ficar maravilhoso. Na hora que estiver percorrendo aquelas colinas, andando ali, parando para fotografar, vai ser lindo. Né? E a região mais bonita ali, que é o Valle d'Orcia, na Itália, chovendo. Muita, muita chuva. Foram 7 dias chovendo, acordando chovendo e dormindo chovendo. E imagina, câmera, tripé, sou eu que bato as fotos, eu boto o tripé e saio para fotografar quando sou eu na foto. Ou filmo quando eu estou andando. Eu tenho que chovendo, molha a lente, molha a câmera, vira uma situação complexa. E eu estava sofrendo muito, cara. Por que eu estava sofrendo? Porque, cara, eu não estava conseguindo produzir as fotos e os vídeos. E para quem que eu estava produzindo as fotos e os vídeos? Para os outros, porque quem vai comprar meu livro? Eu estou vendo ali, eu estou sentindo, eu estou vivendo ali. Quem que vai ver as minhas fotos e assistir os meus vídeos? Os outros. Então eu estava sofrendo que eu não estava conseguindo produzir, que eu não estava conseguindo produzir por conta da chuva. Eu consigo mudar a chuva? Não consigo mudar a chuva. Não. Então, cara, o que, que eu falei? Cara, então foi um sinal, é tipo se a vida me desse um toque e falasse, velho, para de pensar nos outros, bicho, pensa em você mesmo. Aproveita a chuva, que é uma situação de recolhimento, e use para você. Foque mais em você e esqueça os outros. Você não tem controle sobre essa chuva. E quando der, você fotografa, você filma. A fotografia é documental. Aí você documenta o que você está passando. Ah. Entendeu? E aí, cara, num outro momento, quando eu me tranquilizei e comecei a tirar o caminho para mim, veio um outro insight que aí foi arrebatador. Que é, cara, só vejo foto da Toscana com sol, com céu laranja, com sombra de colina. Por que, que eu não faço a melhor foto com ela chovendo? Por que, que eu não faço com as colinas de bar d'água? Um monte de nuvem baixa. Por que, que eu não, sabe, eu não mostro a Toscana com outra cara da melhor forma que eu consigo fazer? E aí eu fiz. O resultado ficou maravilhoso. Só que eu só me permiti ter esse segundo insight de produzir o melhor que eu podia produzir no cenário que eu estava vivendo, a partir do momento que eu me tranquilizei, porque eu fiquei sofrendo demais, que eu não ia, e eu não avancei porra nenhuma. Entendeu? Porque eu estava me debatendo com a chuva, cara, que eu não tenho controle nenhum. Então, é isso. A gente acorda com essas coisas para serem feitas. Foca no que tem o seu controle. Dê o seu melhor para fazer o que está sendo feito. Não sofra por aquilo que você não tem controle ou que não depende de você. Entendeu? E execute pausadamente cada uma das ações que você tem no dia, de acordo com a prioridade que você traça. Então, esse é o ensinamento que eu tenho aí para as pessoas.
Muito bom, sensacional, né? Vários ensinamentos, na verdade, né? Você falou muita coisa aí. E interessante, né? Você está trazendo coisas que você resgata de um caminho aí de 1.000 quilômetros, mas que você pode fazer uma analogia no seu dia, né? Isso foi muito interessante. Você, ao acordar, tem as coisas que você tem que fazer, tem coisa que vai dar certo, tem coisa que não vai dar. Então, a gente fala isso muito no podcast aqui também, Antônio. Nosso ouvinte já está acostumado, que é realmente perceber os detalhes do dia a dia, valorizar muito aí o presente. Enfim, várias coisas que você falou, nós já discutimos aqui no nosso podcast. Então, a sua mensagem final aí. Então, já estou falando mensagem final, porque estamos partindo, né, para o final do episódio. Então, a sua mensagem foi sensacional. Foi muito boa mesmo, né? E, inclusive, essa mesa foi uma mesa muito interessante, porque tudo que você falou, além da questão também do aprendizado, que foram muitos, o próprio assunto ele já desperta um interesse, né? Ele é um assunto curioso, né? Eu não sei se é porque eu também já tive esse chamado, recebi aí esse chamado em algumas vezes, é uma coisa que circula na minha mente, então é um assunto que me desperta interesse, mas eu tenho certeza que o ouvinte que está também nos acompanhando, está curioso, né, para saber mais, de repente, desses caminhos e tal, né? Então, bom, você é um escritor, né, como você já tinha comentado comigo, dos livros, né? Então, a gente sempre pede também aqui pro finalzinho uma dica de um livro, um filme, alguma coisa, mas nada mais justo, né? Como você é escritor, né? De repente deixar, né? Eu sei que, pô, isso aí né, tá combinado, mas não é, né? Mas até para fazer contexto em todo esse episódio, eu acho, né? Eu queria que você escolhesse, então, assim, entre os seus livros, qual que é o livro, então, que você escreveu, ou até da foto, de repente, que se conecta mais com tudo isso que você falou e você queria deixar de dica aqui para o nosso ouvinte?
Então, eu tenho aqui esse livro aqui, ó, O Segundo Chamado, que a Amazon tem. Aqui eu faço exatamente o que a gente fez no podcast, tá? Eu trago etapa por etapa, falando o que foi a etapa, por onde eu percorri, com quem eu falei, como é que foram as vivências in loco, né? Durante a peregrinação, a jornada, contando um pouco, colocando o cara para a pessoa, né? A mulher, o homem, quem ouvir, quem lê, do meu lado para caminhar. E cada etapa ela tem uma analogia com a minha experiência de vida, com a forma como eu trouxe o aprendizado para o meu dia a dia, com alguma história que eu já vivi, que tem conexão com aquela etapa, ou aquela etapa me remeteu a uma história de vida, me resgatou. Então, todas as 28 etapas, elas são contadas a etapa e pós essas analogias, essas introduções, né, da saída do universo peregrino para o universo de dia a dia, que a gente acabou discutindo aqui. Então, fica a dica aí do meu livro, Segundo Chamado, na Amazon tem aqui, ele é um livro que conta bastante. E tem outros textos também bem legais, que são histórias que aconteceram durante o caminho, algumas lendas também, eu trago algumas lendas do caminho, que o Caminho de Santiago ele tem toda uma história, né, acoplada, e essa história faz com que o peregrino se conecte ao caminho também.
Sensacional. Né, vamos então finalizar, né? O papo está muito bom, a conversa está muito boa. Torna uma pessoa aí que vocês estão conhecendo. Para quem não conhece, claro, né? Super disponível, uma pessoa super simpática. Nós nos conectamos, como ele disse, lá no Clubhouse. E de logo prontamente ele aceitou o convite aqui. Então, nós ficamos muito, muito agradecidos pela sua presença, por você contar todas essas histórias. E a mesa aqui do Coffee Talks está sempre disponível para você. Lá mais para frente a gente marca um segundo episódio, que eu fiquei curioso para saber mais dessas outras histórias, de repente, que você não contou, que devem ser muitas, né? Mas fica aqui nosso agradecimento, viu, Antônio? Foi muito legal o papo, gostamos muito, viu?
Ô, Fábio e Luciano, muito obrigado. Como eu te falei, né? Depois que a gente se conectou no Clubhouse, eu passei a acompanhar o perfil do Coffee Talks também. E aí ali eu vi, já ouvi alguns podcasts e sempre achei muito legal. Então, para mim, assim, sabe que a satisfação é enorme também de estar participando dessa mesa com vocês, e para mim o papo foi muito agradável, e é sempre bom reviver essas histórias, é muito legal você resgatar aquilo, né? Então, quando eu converso sobre o caminho com as pessoas, além de eu estar passando para as pessoas aquilo que eu vivi, eu também estou revivendo o que eu vivi. Então, para mim, é bem satisfatório.
Como é que te acha, Antônio, nas redes aí? Quem quiser te conhecer mais e seu trabalho, seus trabalhos, né? Que você tem várias coisas aí. Como é que te acha?
É no Instagram, @AntônioJREssencial, e o meu site particular é www.antoniojressencial.com.br. E se alguém quiser saber mais sobre o caminho, o projeto dos caminhos, que chama Caminhos Peregrinos, caminhosperegrinos.com.br. Então também faço acesso.
Legal, muito obrigado, Antônio. Obrigado aí por compartilhar essa história. Dá para ver aí pelas suas palavras, o jeito que você fala, o quanto você é apaixonado pelo Verdade. Que você faz, né? Então, acho que todo mundo que está ouvindo a gente aí deve utilizar na sua carreira o mesmo empolgação e amor que você tem, igual você mostrou aqui pra gente. Então, muito obrigado aí. Nos vemos no próximo episódio. Um grande abraço.
Na mesa do Coffee Talks, ouviu essa história super interessante trazida pelo Antônio. Espero que você tenha gostado. Esse foi o episódio número 37 e nós nos vemos e nos ouvimos aí, nos conectamos, né, melhor dizendo, no episódio 38, semana que vem. Muito obrigado a todos. Um grande abraço.
Coffee Talks BR. Connect, learn, share.